Boa tarde para todos os nossos ouvintes. É um prazer de ver vocês. Estamos aqui de novo, graças a Deus, nesse ciclo. O que é que significa reza? Reza significa um pedido. A gente manda um pedido dirigido a Deus. Uma reza, uma prece, uma oração, uma súplica. Então, nós temos que entender um pouquinho o que é este poder da reza. Afinal, todo mundo reza. Mesmo os que se dizem descrentes. Mesmo os ateus que dizem que eu sou ateu, graças a Deus, modo de falar, todos na hora H, quando chega um momento um pouco de aperto, de perigo, de saúde, de pandemia, todos rezam. O Rebbe anterior, o grande mestre Rabbi Yossi Vitzka, contou quando ele estava em 1939, estava na Polônia, na capital, em Varsóvia, nos bunkers. Lá, quando os alemães estavam, na verdade, bombardeando Varsóvia, arrasaram a cidade que nada sobrou, e as centenas de judeus estavam todos lá se refugiando no mesmo porão, tentando salvar sua vida. Tinha gente descrente, gente que falou que não acredita, gente que falou que nunca rezou. Quando caíram as primeiras bombas, todo mundo colocou a mão nos olhos e gritou bem alto: Shema Israel, Hashem Elokeinu, o Eterno nosso Deus, escuta nossas preces. Todo mundo sem exceção. Então todo mundo reza, todo mundo. Por isso precisamos entender qual é o poder desta reza, o que é que ela tem de tão especial, interessante. Os nossos sábios dizem que o mundo existe sobre três pilares. Al shlosha devarim haolam omed, assim está escrito na ética dos pais: a Torá, o serviço a Deus, que é a oração, antigamente era no templo, hoje é a oração, e a terceira são as bondades. Que a gente pratica os atos de beneficência. A Torá, dá para entender, é um guia como você se comporta. Toda a humanidade precisa, cada um de nós precisa saber como se comportar, o que fazer, o que não fazer, o que é permitido, o que é proibido. E isso somente uma autoridade superior pode nos avisar. As bondades, a tzedakah, os atos, na verdade, caritativos, tudo isso é importante para uma sociedade melhor. Agora, reza. Por que que a reza é um pilar sobre o qual o mundo está estabelecido? É um alicerce tão importante. Que a oração tem de tão importante para realmente estranho? E nós sabemos que a oração é chamada um serviço a Deus. A pessoa é chamada, na linguagem dos Hasidim, alguém que reza com muita atenção e realmente faz isso com muita devoção, é chamado um Oved, um homem que serve Deus. Que tem de tão especial a reza? Nós sabemos que o grande mestre hassídico, o Bala Tânia, Rabbi Shneur Zalman, aquele que é autor do livro do Tânia, ele, quando já tinha estudado toda a Torá, bastante, com os comentários, com o Talmud babilônico e Jerusalém, etc., tudo isto, num certo momento ele procurou um lugar onde que ele poderia continuar no crescimento de se apegar em Deus e se aproximar do Criador. E naquela época ele disse havia dois centros. Havia um centro na Lituânia, que se chamava Vilna, e lá era o centro da estudatura. Havia um outro centro na Ucrânia, que se chamava Mezrich, onde estava o grande mestre, o Maguid de Mezrich, o sucessor do Baal Shem Tov. Era chamado um centro de reza, de oração. Então ele disse para si mesmo: estudar a Torá já há um pouquinho, já estou estudando há anos, que ele era um gênio, já sabia, era um erudito perfeito, Chacham HaShalem. Mas ele falou: estudar eu já sei um pouco, então agora eu quero aprender a rezar. Ele foi para Mezrich, se ligou, na verdade, aos ensinamentos do Baal Shem Tov. E a pergunta é: como um sábio desta idade aprende a rezar? Como é possível uma coisa dessa? Se aprende, o que ele foi aprender a rezar? Oração? Uma coisa tão simples, você está lendo um texto, o que é oração? Afinal, você está lendo um texto frente a Deus, pedindo, agradecendo e pronto. O que é que tem de tão importante para isso? O Talmud nos diz que os homens piedosos naquela época, Hassidim Arishonim, faziam a reza deles demorar 3 horas. Como funcionava? Uma hora antes da reza se preparavam já. Havia os preparos espirituais, se colocar realmente já no espírito. E também tinha a própria reza que demora uma hora. E depois, para descer deste pedestal espiritual e voltar realmente a si mesmo, mais uma hora. Cada oração era 3 horas. Um judeu reza 3 vezes por dia. a resa noturna, resa matutina, resa vespertina. 3 vezes 3 horas, 9 horas. 9 horas de oração? Quem aguenta? Como é possível? O Talmud pergunta se eles rezavam 9 horas, então quando que eles estudavam? Se são chamados de sábios, quando que eles estudavam? Se rezavam, na verdade, 9 horas. O Talmud responde que o estudo deles era abençoado. Se guardavam, se memorizavam na memória, não saía e ainda era abençoado. Assim diz o Talmud. Mas a pergunta, 9 horas de reza, como funciona? Então, o que, que é exatamente esta reza que é tão forte, mas tão forte que grandes sábios têm que aprender a rezar e ela se torna um alicerce sobre o qual o mundo, o universo se estabelece? E a resposta a essa pergunta, meus amigos, se encontra no Shema Israel. Todo dia um judeu fala o Shema Israel, a reza máxima, onde ele afirma a unicidade de Deus. Falamos isso de manhã e à noite. E lá tem um versículo que diz, o versículo está no Deuteronômio, que diz o seguinte: Va'avadetem et Hashem Elokechem, vocês vão servir, vão trabalhar, seria a tradução literal, a tradução mais ampla, vocês vão servir o Eterno, vosso Deus, bechol levavchem, com todo o seu coração. Vocês vão trabalhar e servir Deus com todo o seu coração. E aqui a pergunta é, e o Talmud pergunta, é qual é o serviço que se faz com o coração? Tem serviços intelectuais, uma pessoa trabalha num banco, tem que, na verdade, trabalhar com a cabeça dele, tem muita matemática, tem muitas contas, ele tem que não poder. Tem filósofos que usam a cabeça. Tem gente que trabalha em maquinários, uma fábrica, usa as mãos. Outros usam os pés, quando, na verdade, antigamente tinha que espremer as uvas na hora de preparar o vinho. Tem todo dia um trabalho com o corpo. Mas qual é o serviço que se faz com o coração? O Talmud pergunta, eis oi avodá shebalev. Responde o Talmud, a reza, a prece, a oração. A oração é um serviço que tem que colocar todo o coração, todas as intenções, todos os sentimentos, todas as emoções, todo o ser. Agora a gente começamos a entender. Então a oração não é qualquer coisa, não é falar um texto, apenas recitar e declamar, e muitas vezes de forma automática, você nem sabe o que se fala ou não entende o que se fala. Não é isto, oração. É muito mais. Na oração precisa colocar a intenção, a kavaná. Kavaná em hebraico significa dar de si, colocar lágrimas, emoções, alegria, tudo que se pode colocar lá dentro. A tal ponto que os nossos sábios dizem que uma oração sem intenção é como um corpo sem alma. Não tem vida, não tem vida, é um inanimado. Que guf belone chama, parece um corpo sem alma. Uma oração de que se não colocou do bom e do melhor de si, colocou toda a essência lá dentro, não é uma oração. É isso o trabalho. Para isso precisa trabalhar, precisa um serviço. Esse é um serviço que tem que fazer, vão servir Deus com todo o seu coração. Não é fácil. É uma coisa que é uma dimensão bem mais profunda que a gente imagina. Muitas leis da oração, como que a gente reza, nós vamos ver daqui a pouco que existem várias regras, tem uma tecnicalidade aqui. Muitas coisas que se faz na oração, nós aprendemos da oração de Haná. Havia uma mulher estéril, casada há muitos anos, sem filhos, esposa de um homem chamado Elcaná, que era da tribo dos levitas, e era na época dos juízes. E esta mulher, Haná, cada ano ia visitar o templo menor, o templo portátil que se encontrava na cidade de Shiloh. E lá ela rezava, e rezava, e rezava. O próprio sumo sacerdote não conseguiu nem entender o que essa mulher fazia, porque os lábios estavam se mexendo todo o tempo e ela chorando. A tal ponto que o profeta, o sumo sacerdote Eli, achou que ela estava bêbada. A mulher fica horas e horas, os lábios se mexendo. O que está acontecendo? Então ele perguntou para ele, o que está acontecendo? Et elle a répondu, va eshpoch et nafshi lifnei Hashem. Toujours para fora minha alma perante Deus. Tô colocando tudo para fora, minhas mágoas, minhas frustrações, minha dor, tudo. Isto é, na verdade, a Kavaná. Isso que os nossos sábios dizem, é um serviço, é um trabalho árduo, é um labor que se faz com o músculo que se chama o coração, porque tem que colocar os sentimentos lá dentro. Isto não vem sozinho, tem que colocar toda a alma lá dentro, a alma inteira. E desta oração depende todo o resto. Agora a gente entende um pouco por que que realmente é um alicerce. E por que que pode demorar 9 horas por dia? Eu já vi Hassidim antigos rezando quando terminavam a reza matutina. Começavam cedo, mas terminavam 3, 4 horas, já iam para a vespertina. E quando termina a vespertina, já iam para a noturna. De tanto prazer que eles tinham da proximidade do Criador. De tanto colocar sua alma perto de Deus. De tanto ter certeza que Deus escuta. Então a gente agora começa a entender que é um alicerce. Isto é um fundamento dos 10 minutos. É como marido e mulher. O marido pode expressar seu amor para sua esposa, ou vice-versa, o cônjuge, a esposa para o marido, de várias formas. Pode ser um presente, pode ser um carinho, pode ser um telefone, pode ser uma viagem, pode ser uma festa, o que seja. Mas tem uma base, tem o amor. Entre eles existe amor, carinho, vontade, desejo. Então, quando tem isto, vem todo o resto. E a mesma coisa com Deus. Precisa da ligação com Deus. Quando tem esta ligação, vem todo o resto. Por isso que a reza é essencial. Porque a reza é a comunicação, como nós veremos daqui a pouco. E a ligação é o coração com Deus. Então, sem isto, não tem conexão. Então, esta conexão é muito importante nos três. Então vamos analisar um pouco alguns aspectos, na verdade, desta reza, desta oração que se chama em hebraico tefila. A tefila. E a primeira pergunta que surge, sem dúvida, é: Deus precisa das nossas orações? Deus precisa da minha oração? Primeira coisa, eu falar para Deus que Ele é grande, que Ele é misericordioso, louvar Ele. Quem sou eu? Um mosquito pequeno, uma pequena criatura para louvar Deus, Criador de todo o universo. A segunda coisa, estou pedindo a Deus o que eu gostaria, o que eu necessito. Deus não sabe o que eu necessito. Por definição, o Deus no qual acreditamos é omnisciente. Ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele sabe o que estou precisando. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe até melhor que eu. Do que eu tenho que pedir? E o que eu preciso agradecer? Tudo é dele. Deus sabe tudo, sabe me dar. Deus dá, Deus provê tudo. Quem dá saúde? Quem dá vida? Quem dá nascimento? Ele tudo. Então, por que Deus precisa desta preces minhas? Do ser humano limitado, pequeno, insignificado? A resposta é: a reza não é para Deus. A oração é para nós. A oração é feita para nós saberem que nós dependemos dele. Quanto mais a gente depende dele, para aumentar nossa fé, nossa confiança no Todo-Poderoso, nós temos que se incutir bem claramente disto, que tudo que nós temos depende dele. Se Deus mandava, sem reza, sem preces, e mandava saúde, e sustento, e manda filhos, e manda, na verdade, uma série de coisas, o homem poderia se imaginar, o homem gosta muito de seu amor próximo, é muito forte de cada um, a gente sabe isso. Nós somos subjetivos e não objetivos. Cada um, com certeza, seria convicto que ele merece. Mas se Deus me manda, deve ser que estou merecendo. Sem dúvida. O homem pode se enganar, então sou eu com meus talentos que trouxe tudo isso. Por isso a gente reza. Para ter humildade. Reconhecer que tem uma autoridade maior que a gente, acima da nossa cabeça. Como a gente anda com a cabeça coberta para se lembrar que sempre tem algo a mais que a gente. Algo acima do meu entendimento, do meu conhecimento. E a pessoa, quando ele reza, ele reconhece que é lá que é a fonte de todas as bênçãos. É de Deus que vem tudo. Não Deus nos livre, corrive, otsem yadi, asali et achai lazer. Não pensar um minuto que foi minha força, meu vigor que me trouxe esse sucesso. Sua reza não é feita para Deus, ela é feita para nós. Quando nós rezamos, se tornamos pessoas mais dignas, mais refinadas, mais humildes. Mais humildes. A gente reconhece que tudo vem de Deus, nada nosso. Então, em outras palavras, a oração é para nosso benefício, não é para Deus. Isso faz da gente gente melhor. E aqui surge a segunda pergunta, tão importante como a primeira. Mas se já está decretado, e Deus sabe tudo, e Deus tem visão, obviamente, 100% clarividência para o futuro, e Deus conhece e sabe tudo que vai acontecer. Se já está decretado que fulano vai acontecer com ele ABC, o que adianta rezar? Já está decretado. A resposta é que a pessoa que reza se torna uma pessoa diferente. Pode ser que está decretado, mas não é mais ele. Vamos decidir que está decretado que o homem que se encontra aqui vai acontecer com ele ABC. Está decretado sobre ele. Vai decretar que ele vai ganhar tanto, vai perder tanto, não importa o que seja. O decreto existe. É o decreto divino, não é coração simples. Porém, quando ele reza, ele não está mais aqui. Ele está aqui. Mudou, a pessoa mudou. Então pode chegar o decreto, mas ele não está mais lá. É uma outra pessoa. A reza nos transforma. A reza nos transporta. Estamos num patamar diferente. Quem reza, quem tem consciência que tudo vem de Deus, se torna uma pessoa mais refinada, mais tranquila, mais conformada, mais objetiva. Ele sabe que tudo vem de Deus. É outra coisa. Então, em outras palavras, ele vai se tornar uma pessoa melhor. Ele pode mudar decretos, como nossos sábios dizem que tem três coisas que podem modificar um decreto. E como já vimos isso em aulas anteriores, a teshuva, a tzedaka, a tefila, a reza, uma reza sincera, uma ajuda ao próximo, um arrependimento correto, tudo isso pode mudar muitos decretos. Então, a reza, a oração, é principalmente em nosso benefício, para começar. Agora, é bom se lembrar o que iniciamos falando antes. Quando uma pessoa reza, em hebraico, tefila vem da palavra palel. Palel significa se ligar, pilalti. Puxa, eu não pensei que a gente vai se ligar de novo. As nossas preces, elas substituem as oferendas que havia no templo. Hoje nós não temos mais templo, infelizmente foi destruído. Não há mais as oferendas físicas trazidas. As oferendas foram substituídas pelos nossos lábios, pelas nossas preces e orações. O que acontece agora? A palavra korbanot, korban é uma oferenda, vem da palavra karov, proximidade. As oferendas nos aproximavam de Deus. Dentro do templo havia o ktoret. Ktoret era o incenso. Katar, em hebraico e em aramaico, significa ligar. Isto era ligação com Deus. Era uma conexão. Era uma proximidade com o Criador. Quando alguém reza, ele se aproxima de Deus. Ele se une com sua fonte. Isso é maravilhoso. Um ser finito, um homem de carne e ossos, Deus nos deu a possibilidade de se unir com ele, o infinito. Estão ouvindo uma coisa deste? Onde é que tem um presente maior? Através da reza fazemos uma conexão com o infinito. Antigamente era possível no Betamignash, no templo sagrado, o Kohen Gadol tinha aquelas pedras que brilhavam, que se comunicavam com Deus. Não tem mais isso. Nós não temos mais sumo sacerdote. Nós não temos templo e nós não temos mais o Urim e Tumim, que é aquele teclado. Mas nós temos as nossas preces. Podemos se juntar a Deus. E isto dá um prazer espiritual enorme. Esta proximidade com o Todo-Poderoso é algo fantástico. Por isso que a reza tem que ser feita com alegria. Assim diz Reb Chaim Vital, o grande cabalista, aluno predileto do Rabbi Yitzhak Luria Arizal. Não pode ser triste durante a reza, senão você não absorve a luz que a reza traz. A reza traz, na verdade, nós sabemos, uma luz, uma aura, uma energia positiva. Se a pessoa está triste, ela não chega. Um único momento que você está triste na reza é na confissão. Quando você está um pouco batendo o peito, reconhecendo os seus erros naquilo. Senão a reza tem que ser feita com alegria. Está se juntando com Deus, está agora ligado a Deus, está uma conexão. Está no celular de última geração com o Todo-Poderoso. Deus, como está? Gozaria isto, por favor. Obrigado pelo que você fez semana passada. Agradecido. Eu não merecia. Eu sei. É força. É tua energia. Muito obrigado, Deus. Eu sou nada. Extraordinário. Você está falando com Deus. Está falando com Deus. Está se apegando em Deus. É um momento extraordinário. Dizem que havia grandes mestres que quando iam rezar a reza de manhã se despediam da esposa da família. Porque eles falavam, olha, vou agora me comunicar com Deus. Pode ser que é tão gostoso, tão rico, fico lá. O cara, na verdade, está rezando com Deus, está se apegando a Deus. Pode ser que eu fico, nem volto. Então, aqui nós estamos num momento extraordinário de ligação. Por isso que os nossos sábios comparam a reza com uma escada. Assim como Jacó viu uma escada cujos pés estão aqui na terra e o topo da escada estava no céu, isto é a reza. Você quer saber o que é uma oração, o que é uma tefilá? É sulam, é uma escada que está o pé aqui na terra e você vai subindo, se elevando cada vez mais, chegando até Deus. Em hebraico não tem coincidência. A palavra sulam e escada vale 136, o mesmo valor numérico que a palavra voz, kol, que é a nossa voz que está rezando. Em outras palavras, é como uma escada, você vai subindo passo a passo. A reza, você não vai sentir imediatamente. Você começa, primeiro se reza tentando entender as palavras. Se precisar usar uma tradução, com maior prazer. Deus entende todas as línguas. Pouco a pouco vai melhorando, depois você já entendeu. Você fala alguns salmos para esquentar, ou esquenta antes. Você chega no Shema Israel, a unicidade de Deus. Finalmente chega na Amidá, que é o máximo. A Amidá, a grande reza nossa, onde realmente a gente pode fazer os nossos pedidos. A Amidá tem 18 bênçãos. Exatamente como tem 18 vértebras na coluna vertebral. A espinha dorsal. A oração, a espinha dorsal do judaísmo. Manter o judaísmo vivo. Energetiza a pessoa. Ele sai com uma energia forte e nova. Então, é muito importante entender, a reza permite ao judeu externizar ou sentir de novo, ou reenergetizar, se a gente preferir, este amor a Deus. Assim como num casal, voltando ao mesmo exemplo que falamos antes, de vez em quando um dos cônjuges tem que um pouco energetizar o seu amor, tem que se concentrar, na verdade, nas qualidades do cônjuge, para poder não deixar evaporar as paixões, tem que dar força ao casamento, alimentar o amor, dizem os psicólogos. Assim também no judaísmo ou em qualquer religião, qualquer pessoa de fé que quer rezar a Deus, que isto obviamente qualquer um tem acesso a Deus, não tem intermediários, Deus está acessível para todos. Quando você ora e reza para Deus, você está se conectando, você está imbuindo-se de energia e reafirmando teu amor ao Todo-Poderoso. Isto é extraordinário. É um momento para crescer, literalmente crescer. Avinu Malkeinu. Primeiro nós falamos que isto é nosso pai. Deus é como nosso pai. A gente confia nele. Um pai cuida seus filhos. Depois é como nosso rei que manda. Ele tem, na verdade, editais. Ele tem exigências. Ele tem mandamentos. E assim, depois ele é como nosso pastor. Cuida de tudo. E assim, vai sentindo a pessoa cada vez mais. Nós só podemos, obviamente, rezar e agradecer e louvar Deus com as ferramentas que Ele nos deu. Somos muito limitados, somos seres humanos, mas Ele que nos colocou uma boca, Ele que nos colocou olhos. Então, como a gente fala na reza de Nishmat, a gente usa, na verdade, as ferramentas que Ele nos deu e muitas vezes o antropomorfismo, a gente usa isto para poder se expressar e falar de Deus. Usamos palavras humanas quando a gente fala de Deus, porque ele está tão próximo da gente. Ele vai cada vez subindo e se elevando. E aqui agora a pergunta que surge, obviamente, por que tanto tecnicalidade? Detalhes técnicos. Interessante, a reza, se é uma questão de se eu só se ligar com Deus, se conectar com Deus, eu posso usar minhas palavras. Por que eu tenho que usar outras palavras? Por que usar as palavras que estão no livro da oração, que se chama o Sidur? Por que tem que ser num tempo definido, 3 vezes por dia? Na hora que eu quero, naquela hora que eu preciso, eu falo com Deus. E nada mais. E realmente a obrigação pela Torá e se endereçar a Deus quando precisa. Mas os nossos sábios, os grandes homens da Assembleia, os 120 sábios na época de Mordecai, de Ezra e Nehemia, formularam a reza, e o Sidur, o livro de oração que nós temos como nós temos ele hoje. Então, por que tantos detalhes técnicos? E a resposta é simples. É como quando você vai falar para um rei. Quando alguém vai enfrentar, você foi chamada e você está chamando o palácio de um rei poderoso. E mesmo de um rei não poderoso. Se você está sendo chamado hoje em dia para o palácio de Buckingham, para poder falar com a rainha da Inglaterra, ou qualquer, na verdade, governante poderoso, a pessoa não vem lá simplesmente. Ele prepara o discurso. Ele escolhe as palavras. Ele sabe que tem regras de etiquete. Tem regras de savoir-vivre, o que pode falar, o que não pode falar. Como se apresentar, ninguém vem de short e de bermuda. É óbvio. E tem uma forma, se arruma. A pessoa tem, na verdade, uma certa dignidade. Vai falar com o rei. E não fala qualquer coisa, e não qualquer palavra. Isto é preparado. E tem um tempo fixo para isso. Tem um horário para isso. A mesma coisa quando a gente está falando, na verdade, com o rei de todos os reis. Nós não estamos falando com qualquer um. Você tem uma hora marcada com o imperador que manda sobre todos os reis aqui na Terra. É um horário especial. E os nossos sábios da grande assembleia entenderam que não todo mundo é capaz de formular essas palavras. Saber as palavras-chave para usar. Quais são as palavras adequadas, corretas para um ser humano se dirigir ao Todo-Poderoso Infinito. Só eles mesmos escolheram preparar um caminho para nós, abriram a porta. Eles mesmos também não sabiam se apoiaram nas palavras dos profetas, nas palavras do salmista. Muitas nossas rezas são salmos que o rei Davi, inspirado por Deus, noites inteiras cantou para Deus e compôs. Então eles preparando para nós o texto. E com os horários corretos, a gente pode fazer a coisa certa. A gente está preparada adequadamente. Não é qualquer um que chega quando ele quer. Não é assim que se fala com ele. Uma vez que você tem as palavras certas, corretas, que são as palavras que são a chave mestre, que pode abrir lá em cima a porta para você falar. Tem uma coisa que abre sempre as portas, que são as lágrimas. Mas tem que ter as palavras corretas para ter o pedido. Você quer pedir alguma coisa específica. Tem que saber como se dirigir ao rei de todos os reis. Agora pode também usar um pouco de inspiração. Uma vez que tem já as palavras corretas, você sabe como usar, a inspiração lhe permite acrescentar. É isso que acontece nas nossas palavras, nas nossas rezas. Como a gente falou anteriormente, a reza máxima no judaísmo se chama a reza dos 18 bens. 18 ou 19 hoje em dia, uma foi acrescentada. Esses 18 bens, como falamos, é a espinha dorsal de toda a nossa reza. O momento mais importante, a pessoa se levanta, pés juntos, quieto, não fala, não olha à direita nem à esquerda, apenas no livro de oração, se precisa, olhos fechados, intenção máxima, coração dirigido para Deus, ele olhando para baixo com humildade. E esta reza dos 18 está dividida da seguinte forma. Os três primeiros nos louvamos, Deus. Quando você vai fazer um pedido a Deus, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou louvá-lo. Se eu vou fazer um pedido de chuva, primeiro eu vou falar para Deus, esse é o Deus que sopra todos os ventos, que realmente alimenta todos os campos. Após que eu falei, Mashiva Ruach, Morita Geshem, ele que cuida disto, eu posso pedir a Deus, por favor, precisamos de chuva, precisamos de sustento. Então, os três primeiros parágrafos são, na verdade, louvores para o Todo-Poder. Depois, os 12 do meio são pedidos. Pedimos a Deus sabedoria para não errar. Pedimos a Deus sustento, saúde. Pedimos a Deus nos inspirar para fazer chuva, para poder se arrepender. Pedimos a Deus que reconstrua Jerusalém, a capital espiritual do mundo. Que nos traz o Messias, o justo Redentor. E assim diante. E os três últimos, agradecimento. Modim Anartolach. Agradecimento. Isso são 3, 12 mais 3. Acontece o seguinte, isto a gente treina todo dia. E fala todo dia, de vez em quando até um pouco engolido, rápido, de forma monótona, de forma automática. Mas está claro, uma vez que está claro, você sabe já qual a linguagem usar na frente do rei. Nesse momento você pode acrescentar. A Torá nos diz, a lei judaica permite, quando estou pedindo saúde para alguém, mesmo que eu tenha um texto, como pedir saúde? Eu posso falar, para fulano precisa realmente uma recuperação mais rápida. Quando estou pedindo alguma coisa, Shema Kolei, escuta minhas preces, posso pedir algo para a família. E permite acrescentar, é como na verdade um músico. O músico treina todo dia, ele vai pegar o violão, ele vai tocando, tocando, ou ele pega na verdade o teclado, até que os dedos dele não sentem mais. Ele vai fazer gesto automático e conhece de cor todas as partituras. Mas uma vez que os dedos dele já se lançam sozinho, agora vem a musa, agora vem a inspiração. Ele pode se elevar cada vez mais. Isso que acontece na reza. Deus, na verdade, nos permitiu acrescentar nossos pedidos. Mas primeiro tinha que ter a formulação, a hora certa, a forma de rezar. Então esses detalhes técnicos são importantes. Eles que fazem a nossa dignidade, nossa humildade frente ao rei. Também nossos sábios nos dizem uma coisa importante, que existe também no judaísmo uma coisa que se chama o minyan, o quórum, 10 pessoas. Quando você tem 10 pessoas juntos, você pode, a tua reza é mais poderosa, ela tem mais força, pode fazer uma leitura da Torá, pode fazer um kadish com uma reza para os enlutados, coisas que não poderia fazer quando a pessoa reza individualmente. Rezar individualmente, cada um pode, da sua casa, não tem problema. Deus está em todo lugar, escuta todas as línguas e todos os nossos pedidos, não tem dúvida nenhuma. Porém, quando se está junto muita gente, é muito mais que a soma de cada um. Isso se chama em física a massa, na verdade. Quando você tem uma massa crítica, todos nós sabemos que o urânio, o famoso urânio 235, quando você tem muitos átomos juntos, eles podem liberar uma energia fortíssima. Como se faz a usina nuclear? Como se usa, na verdade, a energia nuclear, mesmo para o bem no hospital? Através que libera, na verdade, energia de uma massa crítica. A mesma coisa, existe uma massa crítica espiritual. O que é? O minyan, o quórum de 10 pessoas. O mínimo de 10 pessoas dá uma força que a reza vai subindo e se levando muito mais rapidamente. Agora é bom saber, isso é muito importante, que é uma regra básica. Todas as rezas são atendidas. Atendidas como Deus quer. Mas todas elas, sem exceção, são atendidas. Quando alguém pede do coração e se dirige a Deus, e faz uma chora se precisa, e derrama uma lágrima, e faz um salmo, e pede e implora, Deus escuta. Deus vai responder da melhor forma que para nós. Não sempre a gente sabe qual é a melhor forma para a gente. Mas cada reza tem um atendimento. Cada reza é escutada. Muito importante lembrar disso. Vamos pegar alguns exemplos. Um exemplo, exemplo bíblico, exemplo talmúdico, até um exemplo atual. Nós temos na Torá, na Bíblia, nós temos um caso de uma mulher chamada Leia. Leia, a Torá nos diz que os olhos delas eram fracos, frágeis. Por que frágeis? De tanto chorar. Ve'enei Leia rakot. Por que Leia chorava tanto? Porque Leia sabia que está decretado. Ela é a filha mais velha de Labão. Ela tem uma irmã mais jovem, Raquel. Então, a filha mais velha vai casar com o primo mais velho, que é Esaú. E a filha mais jovem, Raquel, vai se casar com o primo mais jovem, que é Jacó. Acontece que todo mundo sabia que Esaú não é flor que se cheira. Era um bandido, atacava as pessoas, egoísta, egocêntrico, fez muitas coisas, abandonou o judaísmo. Muitas coisas não corretas. Então, ela não queria casar com ele, de nenhum jeito, mas de nenhum jeito. Toda a vida ficou chorando, chorou, rezou a Deus, chorou, chorou, até que os olhos fisicamente estavam enfraquecidos. E olha o que aconteceu. Deus escutou a reza dela. Não somente que ela não casou com Esaú, ela casou com Jacó e ainda casou mais cedo com Jacó, mais daquela que estava destinada com Jacó, que é o Raquel. Acabou Jacó casando primeiro com Leá, depois uma semana com Raquel. Então a gente vê como Deus atende às vezes. A mulher chorou, 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 Deus escutou, e a Leá faz parte do casamento de Jacó. Ela faz parte das progenitoras que trouxeram para nós as 12 tribos. Das 12, 6 vieram através de Leia. Nós temos um outro exemplo. Um exemplo talmúdico. O grande mestre que compilou toda a lei oral judaica se chamava Rabi Yuda, o príncipe. Em hebraico, Rabi Yuda Anassi. Grande figura, um vulto enorme, uma pessoa extraordinária. Século mais ou menos dois, finais do século II, no ano 175 desta era, ele compilou a Mishnah. Rabi Yudanassi já estava doente, muito doente, na cama, quase se despedindo do mundo. Acontece que os alunos estavam no redor da cama e rezando tanto para Deus não permitir que o aluno deixasse eles. Eles queriam o mestre dele aqui. Eles queriam o Rabi Yehuda HaNasi ficar aqui. E o desprendimento, o desenlace não acontecia. Não acontecia. De tanta forte era a reza, a oração deles era sincera, que ele ficou muito tempo doente. Até que um belo dia a filha dele, a criada dele, que viu a cena e que viu que o homem está sofrendo, que não está andando as coisas, quando os alunos estavam rezando, o que que ela fez? Ela viu lá, na verdade, um vasilhame. Ela viu um vasilhame, uma vasilha de barro. Ela jogou esta vasilha de barro no chão, fez um barulho tremendo, todo mundo se distraiu, pararam de rezar. Naquele momento, a alma de Rabi Yehuda HaNasi subiu para as alturas, houve o desenlace, ele faleceu, houve o passamento dele, a istalkut, como se fala. Por quê? Enquanto que eles estavam rezando, Deus estava atendendo. Eles estavam rezando tão fortemente que realmente não acontecia o desenlace. Uma reza forte pode conseguir muita coisa. E agora uma história recente que eu escutei. Dizem que num lar dos velhos, num lar onde tem pessoas idosas, uma senhora faleceu. Eles olharam lá na ficha para ver o que está acontecendo. A família, viram que a mulher não tem família, então organizaram, na verdade, o enterro dela. Ela foi enterrada, era nos Estados Unidos da história, ela foi enterrada num cemitério judaico e fizeram tudo o que se deve. Quando terminou o enterro, quando foram fazer a papelada, os documentos, perceberam que eles, na verdade, estavam com o nome errado. E agora olharam, a pessoa que faleceu tem dois filhos. Tem dois filhos. Não avisaram do enterro e agora tem que ligar para eles que a mãe faleceu. Vocês podem imaginar a coisa. Uma situação muito desagradável. Então a diretora do lar dos velhos pega o telefone, muito com vergonha, e sem jeito nenhum ela liga para um dos filhos. Ela liga para um dos filhos e começa a falar: olha, a vossa mãe faleceu faz 3 dias atrás. E desculpe, a gente não sabia, não tinha o telefone, erramos aqui. Ela já foi enterrada. Foi enterrada? O filho fala: como? Já, mas sim, foi enterrada, desculpa, teve um engano, uma coisa. Já foi enterrada. O filho falou: não acredito. Não acredito. Onde foi enterrada? Falou: foi enterrada no cemitério judaico lá, New Jersey, onde que seja. Tudo. Qual foi a história? O filho, depois, quando ele veio buscar a papelada, tudo que precisava, os documentos para afinar, precisava o certificado do óbito, tudo isso, ele contou a seguinte história. A mãe dele, velha, doente, já 10 anos neste lar dos velhos, lar de idosos, ele com o irmão resolveram que eles vão cremar a mãe depois da morte. Isso não é judaico, isso não é permitido, mas se falaram: olha, nós não queremos despesa, muita coisa, e avisaram a mãe. E a mãe, já doente e velha, ela pediu: por favor, eles falaram: olha, mãe, nós não queremos dar trabalho para ninguém, não tem enterro hoje em dia, tudo a questão ambiental, etc., environment, não, nada disto, não, vai ser cremada. O que sobrou para esta mulher velha, que depende dos filhos, que eles pagam para esse lar dos idosos? Ela está sozinha lá no quarto, quase com dificuldade para se locomover. A única coisa que sobrou para ela é rezar. Todo dia a velhinha rezava os salmos, como ela aprendeu em sua casa, para Deus escutar a prece dela, que ela quer chegar a ser enterrada como foram os antepassados dela. Isso se chama Kever Israel, pedindo, implorando, e olha o que aconteceu. Olha como Deus faz as coisas. Engano, suadizão, pensam que eu engano. Tudo na mão de Deus, tudo divina providência. A mulher foi enterrada judaicamente, como manda, na verdade, o figurinho, tudo de acordo com a tradição. Os dois filhos falaram: olha, minha mãe resolveu. A gente já tinha tudo preparado. Crematório, sabia onde, como fazer tudo. E olha como aconteceu. Daqui a gente vê a força da reza. Deus escuta sempre. E se nós não somos atendidos, pode acontecer, porque Deus, seus planos, ele que tem a última palavra. Neste caso, a gente tem que ser agradecido a Deus que a gente podia fazer o pedido. Três vezes por dia podemos pedir a Deus. Qual é o rei que permite que você vai incomodá-lo três vezes por dia por causa dos teus pedidos pessoais? E Deus permite, e fazemos os pedidos. Então, modim anachnu lach, al shenu modim lach. Tem que agradecer a Deus, que podemos agradecer, que podemos pedir. Que podemos pedir, só para isso já tem que agradecer. Deus sabe como e quando nos atender. Terminando esta palestra sobre o poder da oração, que é um poder magnífico, afinal, realmente a reza, ela tem um poder extraordinário, refina a gente, eleva a gente a um patamar diferente. É bom saber o mundo, hoje em dia, os cientistas dizem que o mundo está bombardeado com muitos raios. Raios X, raios ultravioleta, todo tipo, na verdade, de radiação, não é nêutrons que vêm de milhões, na verdade, de estrelas por aqui. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas principalmente de ondas eletromagnéticas, televisões e rádios e celulares, está cheio de ondas em todo lugar, está cheio. Porém, precisa os instrumentos para captar isso. Se você não tem os instrumentos, você não capta, nem sabe que existe. Uma pessoa pode estar no quarto escuro, pensa que não tem nada. Está andando raios e ondas e nêutrons e ondas e satélites. Muitas coisas estão andando. Nós hoje temos, graças a Deus e graças à ciência e à tecnologia, temos muito mais instrumentos para medir isso. Não todos ainda. Tem muita coisa que nem sabe que está andando. Durante séculos o mundo não sabia que existiam ondas eletromagnéticas. Só agora sabemos. Da mesma forma, igual, exatamente, existem no mundo todas as criaturas que louvam e cantam a Deus. Nossos sábios nos dizem que todos os animais, todas as aves, até as árvores, Kol Hashem Bayar, todo Deus escuta as preces, todas eles cantam, agradecem a Deus, cada um sua forma. No judaísmo está descrito até que fala na verdade tal ave, e o que fala também de aquele animal e tal inseto? Todos louvam a Deus. O mundo está cheio de canções, de louvores, de agradecimentos a Deus. Mas tem que captar isso. Para captar isso, tem que ter uma certa sensibilidade. E essa sensibilidade se adquire através da reza. A pessoa que reza, que na verdade faz uma oração diária, e antes de dormir mais uma, ele se literalmente se espiritualiza. Ele fica mais refinado, ele começa a captar, ele se sintoniza com esta grande sinfonia. Tem uma sinfonia que está andando, mas a gente não está captando ela. Então é muito importante pegar isto. E lembrar-se que na reza o mais importante é a kavana, a intenção. Rahmana libabai. Os nossos sábios dizem no Zohar, no livro de Kabbalah, Deus quer o nosso coração. E o coração está na devoção. Está na intenção, não tanto nas palavras. Deus não conta quantas palavras, quantas páginas você virou. Isso não é tão importante. Se você virou muitas páginas, poucas páginas, não é isto o essencial. O essencial é o coração. Coloca a intenção, coloca na verdade o coração, coloca a alma na reza. Isso é importante. E o mais importante é rezar quando a gente não precisa. Todo dia, porque todo dia somos contemplados. Não esperar Deus nos dizer quando tem um aperto, está ruim, tem uma pandemia, ou está faltando alguém. Neste momento a gente começa a rezar, se tocar, se dirigimos a Deus. Rezar todo dia. Agradecer por tudo que nós temos. Não pelo que nós não temos. Agradecer por tanta coisa que Deus nos dá. Rezar tudo. E nunca a gente para de rezar. Nossos sábios nos dizem, Afilu cherev munachat al tzavaro. Mesmo alguém que está com a espada na garganta. Você está no final, final, final. Nunca desespera. Uma reza pode inverter tudo. A reza é fortíssima. Jamais parar de rezar. E mesmo as rezas que você faz de forma automática e rápida, não pensa que elas não têm efeito. Tudo tem algum efeito. Conta-se que antigamente, antes que começaram as lojas na Suíça de relógios caros, bonitos, em todo lugar, a profissão de relojoeiro era que ele passava de pequena aldeia em aldeia. E lá ele vendia alguns relógios, consertava os outros, e depois passava para a próxima aldeia. Daqui 2 meses ele volta. E assim fazia um turão, na verdade, como se fosse um mascate de relógios. E ele voltava, ele sabia consertar e voltava. Então, conta-se na Europa que numa cidade, onde não conhecia os relógios ainda, chega um destes homens, e um relojoeiro ambulante. ele vendeu um relógio para todo mundo. Explicou como funciona, ele vendeu para todo mundo. Ele falou, daqui 3 meses eu volto. Foi na próxima aldeia, na próxima. Acontece que nesta primeira aldeia, o pessoal não sabia como fazer, bem, não sei, o relógio não era de grande qualidade. Após 2 semanas, o relógio de cada um na cidade pagou. O que cada um fez? Pegou o relógio, colocou na gaveta, vamos esperar que o homem volta. Tinha um louco naquela cidade que ele resolveu, mesmo que o relógio não funciona, todo dia ele dava corda. Todo dia, como antigamente os relógios, ele dava corda. Todo dia. 3 meses passaram, o relógio ele voltou, grande fila na frente dele, cada um tirou o relógio, veio para poder consertar. O que aconteceu? O relógio de todo mundo ferrujou. Não dava para consertar. O único relógio que ele soube consertar era aquele do homem que todo dia dava corda. Mesmo que não funcionava, mas dava corda, quando chegou o momento, corrigiu. Ele consertou e funcionou. A mesma coisa. Muitas vezes a gente faz uma reza rápida, engolida, sem, na verdade, nenhuma intenção, forma bem mecânica, como se diz. Mas a hora que eu preciso, a hora que eu quero, aquele que eu tenho um pouco mais tempo, eu conheço as palavras, sei a linguagem para usar, eu vou poder colocar meu coração e minhas lágrimas nestas palavras. Isto é importante. Então, meus amigos, o poder da oração é extraordinário. Ninguém é isento disso. Cada ser humano tem que agradecer a Deus, tem que louvar o Todo-Poderoso. Pode fazer seus pedidos, Deus escuta, Ele está lá para nos escutar. Ele vai saber nos responder da forma correta. Havia em Israel, na época talmúdica, século I, mais ou menos, tinha um grande sábio que se chamava Roni HaMeagel. Este Roni era próximo de Deus, ele tinha uma linha direita inacreditável. E faltou chuva em Israel, faltou chuva. Então o povo estava desesperado, vieram para Roni e pediram para ele, Roni, por favor, pede a Deus chuva. O que o Roni fez? Ele desenhou um círculo no chão, se colocou dentro do círculo e falou para Deus, Deus, nosso Pai no céu, Deus, por favor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu não vou sair deste círculo até você atender os teus filhos. Por favor, traz a chuva. E o poder dele era tão forte que começou a chover, mas a chuva era forte demais. Ele falou, não, esta chuva não, ela é forte demais. Começou a chover, mas era gotas apenas, pouca chuva. Ele falou, não é esta. Até que ele conseguiu a chuva que o povo precisava. Esta era a força de Roni HaMeagel, que era como um filho que falava com seu pai. E os comentários discutem por que ele fez esse círculo. O que era esse círculo? Ele podia, se ele tem, na verdade, uma linha direta com Deus, por que precisava esse círculo? Os nossos sábios nos dizem o seguinte, assim diz o Malbim. O círculo representa o mundo físico, que é limitado. Assim como um círculo ele fecha totalmente, este mundo nosso é um mundo finito, como já falamos. É um mundo material finito. E Roni se dirigiu para Deus e disse, o mundo físico é limitado, mas a reza você nos ensinou que não é limitada. A reza pode sair do círculo, pode chegar ao infinito. Me mostra que a nossa oração pode sair do círculo. E Deus atendeu. Porque a grande força e o poder da oração e das nossas preces é que elas podem sair do limitado e chegar ao infinito. Esta é a força da reza. Muito obrigado. Até quinta.